Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Caso Gasparim, Polícia Civil efetua 3 prisões na linha Monte Cuco, em Guaporé. Coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, agentes localizaram objetos pertencentes ao Audi do rapaz, que foi morto a tiros no começo do mês de novembro. Brigada Militar apreende grande quantidade de maconha no interior de Casca, em um porta-malas de um veículo Gol, 93 quilos da droga. Limpeza nos reservatórios da unidade da Corsã de Guaporé provoca desabastecimento de água. Eleições 2020. Valdir Bianchet é reeleito prefeito em Serafina Corrêa. Diferença para o segundo colocado foi de menos de 150 votos. MDBista Jairo Roque Rosso segue no comando do Poder Público de Montauri. Será a quarta vez que ele comandará a cidade. Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas, 8 minutos, é um prazer estarmos ao seu lado nesta terça-feira, hoje 17 de novembro, com tempo bom, sol brilhando, temperatura, neste momento, 22 graus e 8 décimos. 46ª semana, passaram-se 322 dias, faltam 44 para 2021, a estação é primavera, a lua é nova. Santo do dia, Santas Isabel de Hungria e Santa Vitória.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
12 horas 9 minutos, vamos com os indicadores econômicos e as cotações agropecuárias. Destaque para o dólar, 5,39, poupança rendendo 0,11%. TJLP 4,55%, taxa Selic 2% ao ano. Grama do ouro R$ 327,60. Saca do milho R$ 78,60. Saca da soja R$ 161,90. Fino tipo carne R$ 5,70 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz, 19 horas, segunda noite da semana em preparação à festa espiritual de Nossa Senhora da Saúde na comunidade Nossa Senhora da Saúde.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Terça-feira, com o tempo firme voltando a predominar em praticamente todas as regiões do estado. Justamente aqui na nossa região, na faixa mais leste e nordeste, temos um pouco mais de nebulosidade, mas mesmo assim o sol vai conseguir predominar. Nesta terça-feira, as temperaturas ficam bastante amenas. Os ventos que sopram do quadrante sul trouxeram um ar mais friozinho. Essa é uma condição bem típica de anos de laninha. A expectativa é de máximas entre 21 e 22 graus. Nesta tarde. Entre a quarta e a sexta-feira, vamos ter esse tempo assim, com a presença do sol e nebulosidade variável. À tarde, não se descarta aquelas chuvas bem rápidas, muito em função da umidade que vem do mar, mas nada de chuva significativa, pelo contrário, pode ser só um chuvisco, ainda junto com a presença do sol. E as temperaturas vão permanecer amenas, 12, 13 graus pela manhã e máximas entre 23 e 24 no período da tarde. É só no final de semana que as máximas vão subir mais. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas, 12 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
A gente vai recuperar algumas informações da área da segurança pública dos últimos dias, já que as eleições 2020 tomaram conta da programação aqui da Aurora. E a gente começa falando sobre o caso Gasparim. Agentes da Delegacia de Polícia de Guaporé deram um passo importante para a elucidação de um dos casos de homicídio mais bárbaros registrados no município. Com intenso trabalho dos policiais do setor de investigação, coordenados pelo delegado Tiago Lopes de Albuquerque, foram presos três homens suspeitos do envolvimento da morte de Lucian Carlos Gasparim, de 29 anos. A ação aconteceu na sexta-feira à noite, por volta das 6 horas, em uma propriedade da linha Monte Cuco, às margens da estrada que liga Guaporé a Antagorda. A equipe de investigação, após a localização do corpo com perfurações de projéteis de arma de fogo e parcialmente queimado na linha Quinta Marócega, bem como do veículo incinerado na linha Felipe de Noronha, em dois lajados, apurou que um dos suspeitos no crime é apenado ao regime domiciliar, natural de Mussum, um jovem de 25 anos, com passagens por tráfico, associação ao tráfico de drogas, roubo, lesão, ameaça, receptação e latrocínio. Deveria estar cumprindo pena num imóvel na cidade de Natal, porém, estava frequentando a propriedade rural no interior de Guaporé. No endereço, os policiais flagraram-no manobrando um automóvel Polo, na cor vermelha, dentro do veículo de propriedade de um homem de 35 anos que estava no imóvel, juntamente com um jovem de 21 anos. Foram localizados dois módulos de som, caixa com alto-falantes e o aparelho de som que havia sido retirado no interior do Audi A3 antes de ser incinerado. O carro pertencia a Gasparim. Em revista no imóvel, outros objetos, como tampo e dois alto-falantes do automóvel da vítima, foram encontrados. Indagado sobre a responsabilidade da propriedade rural, nenhum dos três soube informar. Diante de toda a situação, receberam voz de prisão pelos crimes de receptação e um deles pelo descumprimento da pena domiciliar. Os policiais seguem com as investigações para a conclusão do inquérito policial. Na oportunidade, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 4.000 para cada um dos suspeitos de 21 e 35 anos. Eles não efetuaram o pagamento e, junto com outro jovem, foram encaminhados ao presídio estadual aqui de Guaporé. E a informação é de Casca. Policiais do 3º Pelotão da Brigada Militar de Casca prenderam, no sábado à tarde, uma grande quantidade de maconha na zona rural do município. A ação contou com informações importantes repassadas para a Central de Operações, telefone 190 da comunidade. E aconteceu na linha 17, Dr. Parobé. A totalidade da droga apreendida chegou a 93,340 gramas de drogas. Então, 93 quilos. Segundo o comando, os policiais receberam um comunicado que destacava o deslocamento em alta velocidade de um automóvel Gol de cor vermelha por estradas vicinais, em especial na linha 17. De prontidão, a guarnição deslocou e constatou que o veículo estava abandonado. O condutor, provavelmente ao perceber a movimentação dos policiais militares, fugiu em direção à vegetação existente na propriedade. Ele, apesar das buscas realizadas, não foi localizado. Na vistoria interna do Gol, os policiais encontraram no porta-malas diversos tabletes de maconha. Esses estavam acondicionados dentro de caixas de papelão. Após a localização da droga, o registro foi realizado na Delegacia de Polícia Civil de Marau e contou com o acompanhamento do delegado Thiago Zaidan, que é responsável pela DP de Casca. E as informações são de atendimentos por parte do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro. As fortes chuvas que atingiram as regiões da Serra e do Planalto ao longo da segunda-feira, dia 16 de novembro, provocaram estragos em áreas urbanas e rurais de diversos municípios, com maior intensidade, acompanhadas de rajadas de vento. A instabilidade climática derrubou árvores e destelhou imóveis. Foram poucos, mas intensos e tensos minutos de um forte temporal. Em Serafina, os voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro, SCAB, foram acionados para a remoção de árvores que caíram em vias urbanas e na rodovia RS-129. O primeiro atendimento aconteceu por volta das 2h30, quando uma guarnição se deslocou para a retirada de uma árvore que havia caído sobre um veículo. Na chegada, se depararam com uma caminhonete GM Montana coberta de galhos. Os bombeiros rapidamente efetuaram o corte e desobstruíram a rua, liberando também a traficabilidade no trecho. O veículo ficou parcialmente avariado, com arranhões na lataria e um leve afundamento. Ninguém se feriu. Após o retorno ao quartel, os voluntários foram acionados para mais uma retirada de árvore na rua Castelo Branco. Uma árvore havia caído na via pública. A mesma foi cerrada e retirada. Também retiraram uma árvore que havia caído na rodovia ERS-129, nas proximidades da entrada do município de União da Serra. Nas ocorrências, nas duas últimas, nós tivemos a participação dos sapadores bombeiros de Casca, que eles estavam em visita ao quartel e participaram ativamente da retirada das árvores. Também é destaque aqui na programação, já que falamos em atendimento do SCAB, os bombeiros, juntamente com o SCAB, eles combateram neste final de semana um incêndio em vegetação rasteira no bairro Santa Rita, nas proximidades de antenas de tecnologia no município de Serafina Correia. Foi no bairro Santa Rita. Então eles atenderam rapidamente a ação e evitaram que o fogo atingisse as torres de transmissão tecnológica da telefonia, o que poderia gerar transtornos para os munícipes. O local fica bem próximo do Monumento do Cristo Redentor em Serafina. Então, com o apoio dos bombeiros aqui de Guaporé, os voluntários combateram o incêndio na vegetação rasteira. Este foi provocado pela soltura de fogos de artifício. 12h19. Ainda com destaque para incêndio, o Corpo de Bombeiros aqui de Guaporé combateu durante cerca de 4h30 um incêndio em Vista Alegre do Prata, em uma propriedade rural às margens da RS-441. Foi na linha General Osório, comunidade Nossa Senhora da Saúde. O fogo consumiu parte de uma plantação de pinos e eucalipto, local de difícil acesso. Então, foram utilizados cerca de 1.500 litros de água e principalmente a utilização dos batedores, já que a viatura autobomba-tanque não conseguia chegar até próximo ao fogo. Moradores relataram aos bombeiros que provavelmente o fogo tenha iniciado durante a madrugada. Informaram ter percebido que por volta da meia-noite um clarão foi avistado, porém não souberam afirmar se realmente eram chamas consumindo parte da vegetação. São algumas das informações da área da segurança pública deste final de semana e também desta segunda-feira, dia 16 de novembro. Na sequência, a gente vai falar sobre a limpeza nos reservatórios da unidade da Corsã aqui de Guaporé e as eleições 2020, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos que foram eleitos e reeleitos. Valdir Bianchet foi reeleito em Serafina Correia, em uma disputa interessantíssima nas urnas. Interessante também foi a briga por votos em Montauri, 30 votos a diferença, e Jairo Roque Rosso vai para a quarta gestão como chefe do executivo.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora, 12 horas 26 minutos, nós vamos continuar destacando as informações das eleições 2020 aqui na 22ª Zona Eleitoral da comarca de Guaporé. E agora o destaque é para Serafina Correa, acirrada. Assim define-se as eleições municipais em Serafina. Com 12.020 eleitores aptos a participar da Festa da Democracia, a diferença entre os candidatos a prefeito e vice-prefeito eleitos e os que não obtiveram sucesso nas urnas foi de apenas 134 votos. Valdir Bianchetti e Eduardo Zampronha Matiello, da coligação Serafina no Rumo Certo, dos partidos PT e MDB, foram os vencedores. Com 5.089 votos, 50,71% dos votos válidos, os MDBistas derrotaram Nelson Pedro Mesomo, do PP, e Erni João Zatti, do Democratas, da coligação Serafina Pode Mais, composta pelos partidos PSB, PP, PDT e DEM, que conquistaram a simpatia de 4.946 eleitores, 49,29%. Só apenas a diferença dos votos foi de 143 votos, não 134. Dos 10.600 votantes, 10.035 apostaram nas duas frentes que estavam concorrendo ao executivo. O número chega a 94,67%. 223 votaram em branco, 342 anularam o voto. 1.420 serafinenses aptos a votar não compareceram às urnas no dia 15. Bianchetti, que assumiu oficialmente a administração municipal em abril de 2020, após a morte da prefeita Maria Amélia Aroque Geller, afirmou que continuará governando para todos.
É um momento muito especial, muita alegria, é a alegria do povo de Serafina Correa, por ter aderido e acreditado na nossa proposta de Bianchetti e Matiello da coligação Serafina no Rumo Certo.
Prefeito, como é que foi a eleição aqui no nosso município? Num dado momento nós estávamos empatados em urna ou a diferença de apenas um voto. Como é que transcorreu a nossa eleição?
Olha, foi uma eleição muito acirrada. Nós sabíamos que ia acontecer isso, né? Mas prevaleceu, digamos, a fé e a crença de um projeto de renovação político dentro do nosso município. Tenho a certeza que é uma libertação de certos costumes políticos que existentes há muitos anos dentro do nosso município, no Estado e no país. A nossa proposta foi uma proposta de libertação política do povo de Serafina Correa, aonde nós possamos governar para todos, independentemente de siglas partidárias, de cores e de raças. Essa proposta que nós colocamos no Bianchetti e Matiello e a coligação Serafina no Rumo Certo.
Prefeito Valdir, a gente percebeu também uma renovação em relação à Câmara de Vereadores para o próximo mandato e, consequentemente, também a colocação em relação à maioria para o atual governo em relação aos vereadores que foram eleitos.
Isso é muito importante, Marcos e ouvintes. Nós precisamos renovar a política. Essa é uma das tarefas que eu sempre coloquei no meu plano de trabalho político. Nós precisamos sair de um ciclo vicioso de pessoas de partidos que costumam governar de pai para filho e assim vai. Então nós temos que colocar a juventude dentro da política, dar oportunidade para que eles possam trazer para o nosso município ideias novas e que possam, digamos, ser importantes para toda a sociedade e não para grupos. Então essa é a nossa missão, essa foi a nossa proposta e agradeço a cada um dos munícipes que acreditaram na nossa proposta. Agradeço a todos os candidatos a vereadores da nossa bancada, da nossa coligação, que também foram vender esta proposta, e ao nosso povo que acreditou. Obrigado, Serafina Correa, por acreditar numa proposta renovadora da política. Isto é um objetivo da nossa coligação, pode ter certeza. E acreditem que Bianchetti e Matiello irá fazer um grande governo para a nossa sociedade, juntamente com a nossa bancada Câmara de Vereadores, porque na maioria que nós fizemos ontem, vamos certamente aprovar projetos importantes para a sociedade Serafina Correa e não para individualismo. Esse é o nosso objetivo, essa vai ser a nossa luta nesses 4 anos a partir de 2021.
Prefeito, a gente sabe que encerradas as eleições começa uma nova etapa, ou seja, a busca para recursos, principalmente devido ao ano atípico que vivemos com pandemia e uma série de outros problemas em relação às administrações das prefeituras em todo o país. Em relação às obras, prefeito, obras em andamento, e as novas obras do plano de governo para o próximo ano?
Estamos hoje concluindo o calçamento em todos os bairros populares. Certamente iremos buscar recursos para outras estruturas que nós precisamos dentro do nosso município. Isso vai fazer parte da nossa carreira, da nossa busca, sem milagres, que nem realmente ouvi falar na campanha, de buscar dinheiro. Ah, vou Brasília, vou buscar dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. A gente sabe que não é assim. Vamos trabalhar com os pés no chão e buscar, sim, os recursos nas áreas onde é mais necessário. Eu acho que, Serafina, nós estamos fazendo a nossa parte, até hoje fizemos, dentro das possibilidades que as finanças do município nos permitem. E certamente que nós vamos empenhar muito Bianchetti e Matiello, juntamente com os nossos vereadores, para buscar, junto aos nossos representantes em Brasília, recursos para as áreas, especialmente na agricultura, onde nós temos, provavelmente, futuramente, começando pavimentações asfálticas para o interior. Isso ali vai ser uma busca constante do nosso governo. E incentivo à indústria, já podendo falar, hoje, às vezes as perguntam, por que não vão trazer uma indústria com tanta... Nós vamos atrás, mas antes disso, nós tínhamos que ter energia. Hoje, o nosso governo está com a subestação praticamente quase pronta. Aonde sim, nós possamos aumentar a nossa indústria e buscar mais indústria para Serafina Corrêa. Primeiro você começa a casa pelo alicerce, não pelo teto. Então esse foi o nosso objetivo, embora às vezes contestado por muitos, por interesses particulares. Mas essa é a maneira da gente governar, a maneira da gente ser, e isso vamos buscar juntamente com a nossa sociedade.
Prefeito, gostaria que o senhor fizesse também, nessas considerações finais, nessa rápida entrevista que nós temos nesta manhã, em relação aos seus agradecimentos à comunidade de Serafina Corrêa, que depositou o voto na urna e que acabou reelegendo o senhor como prefeito para os próximos 4 anos, e também agradecesse a todos que fizeram parte da campanha para a reeleição, prefeito.
Bom, primeiramente, agradeço a Deus por me dar saúde e me iluminar nesta caminhada. Agradeço a minha família, que sempre esteve do meu lado, a toda a equipe de governo que nos acompanhou, secretário, presidente do partido, enfim, coordenadores, todas as pessoas, militantes, vereadores que trabalharam muito nessa campanha para buscar este objetivo. E a cada um de vocês, meu cidadão serafinense, meu jovem, meu pessoas de idade, de meia idade, que confiaram na nossa proposta. Acreditem que essa vai ser a melhor proposta de Serafina Corrêa. Obrigado a todos pela força, pelo apoio, por acreditar na proposta de Bianchetti e Matiello, que Serafina no rumo certo. Contem sempre conosco e, quando precisar de mim, estarei sempre à disposição. Então, agradeço a todos novamente pelo apoio e pela força que obtivemos ontem. Vamos ser governo. A política acabou ontem. Vamos ser governo de Serafina Corrêa, independentemente de sigla partidária ou graça ou cor. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso objetivo, de continuar fazendo o melhor para Serafina Corrêa.
Este o prefeito reeleito para governar a cidade Simpatia, a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Até 31 de dezembro de 2024, Valdir Bianchetti, que irá governar ao lado do vice Eduardo Zampronha Matiello. Na sequência, eleições 2020 em Montauri, Jairo Roque Rosso foi reeleito.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa. Volkswagen para Guaporé e região.
Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Agora 12 horas 39 minutos. Programação da Aurora, a gente segue falando sobre eleições 2020 com o município de Montauri. 30 votos, sim, foram apenas 30 votos. A pequena diferença de votos, os candidatos a prefeito e vice-prefeito vencedores, Jairo Roque Rosso, do MDB, e Cacildo Fernando Posa, do Democratas, integrantes da coligação Unidos por Montauri, partidos MDB, PDT, Democratas, Cidadania e PTB. Sobre os candidatos derrotados, Rafael De Carli Marafon, do PT, e Joel Espada, do PP, da coligação Renova Montauri, composta pelos partidos PT, PSDB e PP. Jairo Ross foi reeleito para o seu quarto mandato no Poder Executivo com 697 votos, 51,10%, enquanto Marafon conquistou 667 votos, 48,90%. O MDBista, que atualmente comanda o Poder Público, estará a partir de 1º de janeiro de 2021 em sua quarta gestão como chefe do Poder Executivo. E ele conversou com a reportagem da Rádio Rosário de Serafina Correa sobre a reeleição.
É uma alegria muito grande nós reconduzir o quarto mandato. A gente sabe que estar diante do governo hoje no cenário que está não é fácil. Mas o povo entendeu nossa mensagem, o povo entendeu que tem que continuar no rumo certo, Monsauri, e pode ter certeza que a gente vai fazer o melhor para que realmente a gente possa atender aos anseios da comunidade monsauriense.
Prefeito Jairo, nós tivemos na votação o senhor recebendo 697 votos, 51,10%, e 667 votos para o segundo candidato com 48,90%, o senhor com 51,10%. Como é que foi a eleição aí no município de Montauri, prefeito Jairo?
Bom, Marcos, eu acho que vocês também são testemunha que nas últimas eleições aqui em Montauri a gente seguiu como exemplo, né? Uma eleição transparente, uma eleição calma. A gente adotou um acordo ali, todos os partidos e os candidatos, para que nós não tivéssemos comitê, enfim, até próprio adesivo nos autos. Acredito eu que foi um gesto positivo, porque na campanha, no dia a dia, andando na família, ouvindo, pedindo apoio, nós éramos parabenizados por inúmeras vezes. As pessoas aceitaram da forma que foi a campanha. Porém, a gente sabe que nem sempre a gente consegue atender todo mundo, né? Dificuldade hoje para estar diante do governo são inúmeras. No cenário que a gente se encontra, duas estiagens, enchente, pandemia, é difícil, mas assim, a vontade, a boa vontade prevalece. Nós vamos trabalhar para realmente atender o anseio da nossa comunidade. Nós temos várias obras importantes tocando e não é com intuito político, não, são obras de extrema importância para que a nossa comunidade montauriense possa sim usufruir e possa também atender as demandas, que acima de tudo é o mais importante perante a comunidade.
Prefeito, quais as principais obras a serem trabalhadas na Prefeitura de Montauri para o próximo ano?
Agora nós temos que continuar com o projeto do asfaltamento que liga até na divisa com Vila Maria, que a maioria do pessoal da região é conhecedor, que estamos levando o projeto e executando a obra, com certeza. Até o final do ano, acreditamos que a gente avança muito em cima disso. E também dentro da cidade, a gente tem aquele projeto das galerias, estamos avançando também. É uma obra de extrema importância, que essa obra, na realidade, nós precisávamos resolver. Porque cada vez, quando tiver excesso de chuva, e a cidade está crescendo e não tem estrutura na parte do saneamento. E nós, há mais de 2 anos, trabalhamos muito e fortemente para comprar galerias e buscar um projeto também, uma emenda para asfaltamento da rua. E agora o anseio é realmente dar continuidade desses projetos aí.
Em relação à Câmara de Vereadores, prefeito?
Bom, a Câmara de Vereadores, até o momento, nós ficamos com a minoria na Câmara. Eu vejo que também não teremos maiores problemas, porque eu tenho a certeza que a forma do jeito de nós governar e colocar os projetos na Câmara, primeiramente com interesse público, não é interesse particular, é a coletividade que vai avançar. Tenho certeza que não vai ter problema nenhum na Câmara também, porque assim, nós temos o povo que nos elegeu, que está no nosso lado. E certamente, dependendo do que for, algum gesto contrário, nós vamos mobilizar o povo e vamos usar o espaço da rádio para colocar as verdades, para que a comunidade possa apreciar.
Agradecendo a sua participação, cumprimentando mais uma vez o senhor e os demais integrantes da sua chapa, você que conseguiu a reeleição com 30 votos de diferença em relação ao segundo colocado, para suas considerações finais e para os seus agradecimentos à comunidade de Montauri, a todos que ajudaram na reeleição, prefeito.
Marcos, assim, não vai faltar a ocasião de nós conversarmos, que a comunidade agradecer realmente aquelas pessoas que a confiam, que dão aquele voto de confiança nas pessoas, que ainda vale a pena trabalhar, vale a pena ser sincero e vale a pena ser honesto. Nós vamos trabalhar, e eu tenho que agradecer muito, principalmente os partidos que vem desde 2004 na eleição do Consenso, estão com a gente, estão ali apoiando, estão do nosso lado, os secretários, os funcionários que acreditaram na gente, a comissão, que são 4 membros da comissão que organizaram as reuniões desde o início e acreditaram no potencial nosso, acreditaram que Montori merece continuar trabalhando nas condições, com a experiência, com os projetos bons. Então, sinceramente, em poucas palavras, não tenho muito a dizer, mas assim, agradecer às pessoas que confiam na gente. Não vamos decepcionar. Pode ter certeza, a comunidade montauriense, que vamos trabalhar, vamos continuar e vamos botar o Montauri sempre cada vez mais avançando em destaque no caminho certo.
É destaque para o prefeito reeleito em Montauri. A votação foi extremamente interessante. Dos 1.504 eleitores aptos, 1.401 compareceram a sessões eleitorais. Abstenção somou cerca de 9,31%, somando também brancos e nulos. Vamos com informações ainda do Legislativo lá de Montauri. Composição da Câmara para a gestão 2021-2024 contará com representantes nas 9 cadeiras de 6 partidos políticos: PDT, PT, PP, PTB, PSDB e MDB. Dos 9 vereadores, apenas os petistas, progressistas e pedetistas elegeram mais do que um. O mais votado foi André Moreschi, do PDT, com 209 votos. Além dele, o partido contará com Grazi, eleita com 49 votos. Cláudia Giareta e Renato Malfatti, ambos do PT, elegeram-se com 167 e 96 votos, respectivamente. O PP colocou Ricardo Lugnani e Salete. Eles receberam a confiança de 123 e 78 eleitores de Montauri. Os tucanos terão um legislador, Rafael Comim, com 64 votos. Assume o mandato no dia 1º de janeiro. O MDB, partido do prefeito reeleito, terá Renato de Vila, que contou com apoio nas urnas de 83 eleitores. Jairo Rosso não terá maioria, conforme ele destacou na entrevista. Dos 9 eleitos, 5 fazem parte da coligação derrotada no pleito. E outro dado que chama a atenção em Montauri é a questão do número de eleitores que votaram nos candidatos que estavam postulando as 9 cadeiras. Dos 401 votos, 1.387 foram para os vereadores, o que representa 99%. A informação para fechar o Jornal da Aurora é da Corsan. Companhia Rio Grandense Saneamento informa que, devido à limpeza dos reservatórios, nesta terça-feira deverá faltar água em grande parte da cidade. Também nós teremos oscilações no abastecimento de terça a sexta, dia 20, pelo mesmo motivo, a limpeza dos reservatórios. As limpezas fazem parte de uma rotina anual, cumprindo a legislação e exigências da vigilância sanitária, garantindo com isso uma melhor qualidade da água distribuída. Corsan, aqui de Guaporé, conta com 18 reservatórios, uma capacidade total de armazenamento, de 2 milhões e 500 mil litros de água. Fica por aqui o Jornal da Aurora. Tenham todos uma ótima tarde de terça-feira, 17 de novembro. Produção na Central Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto. Na sequência tem o correspondente Piranga, Rede Gaúcha SAT.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.